Magalhães.
Muito bom dia, 11 horas e 9 minutos, tempo mais do que abafado, né? Exemplo de ontem, gente, nós começamos aqui o temática com temperaturas atípicas, né? Para uma semana de frio e chuva. Ontem nós começamos com 21 graus, hoje, neste momento, os termômetros marcando 19 graus, a temperatura aqui nos estúdios da tua Rádio São Francisco. Bom dia, este é o Temática, trazendo para você mais um assunto para a gente conversar, para a gente ampliar os nossos horizontes nesta sexta-feira, hoje já 18 de outubro. Bom dia! Para conversar com a gente hoje, estão aqui duas pessoas especiais que vão poder ampliar assuntos do nosso cotidiano que às vezes a gente não sabe como as pessoas conseguem fazer, como as pessoas conseguem ajudar, como as entidades que estão aí todos os dias transformando a vida de milhares de pessoas. Na semana de canonização da irmã Dulce, a nossa querida irmã Dulce, que deixou um legado maravilhoso, não só para os religiosos, mas para a comunidade num todo. A gente está trazendo esse assunto à tona justamente para falar da importância deste trabalho árduo que principalmente os religiosos desenvolvem. Por isso eu chamei aqui o Frei Marcelo Carvalho, ele que é pároco aqui da Igreja Imaculada Conceição. Ele faz parte também da Pastoral do Pão, um trabalho maravilhoso desenvolvido aqui em Caxias do Sul, que ele vai falar mais sobre esse projeto que está dando muito certo para conversar com a gente hoje. Frei Marcelo, obrigada, bom dia.
Bom dia, Rosângela. Bom dia aos nossos ouvintes, bom dia, irmã, que a Rosângela também vai anunciar logo mais, mas já estou anunciando porque está aqui do meu ladinho. Esse belíssimo retrato que a gente vai passando um pouco de todas as nossas congregações e depois, é claro, eu vou puxar um pouco, que também não é só dentro da Igreja Católica, muitas Sim. outras pessoas uhum. que realizam esse trabalho do bem em prol das pessoas que são realizados no dia a dia.
Sem dúvida. A gente trouxe aqui o cunho da religiosidade, porque atualmente no planeta é talvez a entidade que mais consiga resultados e que mais seja respeitado, seja de qual for a religião, mas tendo uma religião por trás, uma entidade forte, como no caso de vocês, a religião católica, é algo que traz uma credibilidade e os resultados sempre aparecem. Conosco também a irmã Celsa Zucco, ela que está à frente agora do Centro de Atendimento ao Migrante aqui em Caxias do Sul, começando já um ano que está lá com o pessoal migrantes, até porque agora o mundo é um pouquinho diferente, né? Depois desta visibilidade e querendo ou não, é algo natural, aceitando as pessoas ou não, as pessoas podem ir e vir a hora e ir para onde elas quiserem. Para alguns, né? Para outros já tem mais dificuldade. Irmã Celsa também participando nesse nosso bate-papo hoje. Irmã, obrigada pela sua vinda, bom dia.
Bom dia, Rosângela. Bom dia aos ouvintes, ao Frei Marcelo. É um prazer estarmos aqui juntos para conversarmos hoje do nosso cotidiano, do nosso dia a dia, compartilharmos e dividirmos experiências.
Agora, irmã, a senhora está hoje trabalhando com um nicho da população mundial que tem transformado o mundo, né? As pessoas estão saindo de seus países, de suas casas, por uma determinada razão ou outra, e esta migração, este movimento de pessoas entrando e saindo em países diferentes, também é transformador de alguma forma.
Com certeza. Todas as pessoas, elas levam consigo suas culturas, seus conhecimentos, seus saberes, e esta partilha é que enriquece. Então, nós, como a comunidade acolhedora, quem recebe, nós devemos ser abertos para esta troca. Nós sempre damos e recebemos.
Frei Marcelo, essa troca que a irmã fala agora também cabe na Pastoral do Pão, porque é uma troca, é uma estrada de duas vias, né? Duas mãos também.
Certo, é um processo de contribuição, de colaboração, que todos nós precisamos e que todos nós realizamos no nosso dia a dia. Seja de quem, irmã Celsa, faz uma doação, uma contribuição, tanto de bens materiais, como também alimentícios ou de produtos, como também de quem realiza esse processo manualmente no dia a dia. Então, essa é a grande troca que a irmã traz, porque são aqueles que não têm possibilidade de estarem ali ajudando, que fazem as suas doações materiais, mas também daqueles que têm possibilidade de ajudar e que estão ali voluntariamente fazendo sua doação, propriamente dito, na contribuição, na ajuda do nosso dia a dia.
Aliás, esse movimento, querendo ou não, ele lentamente, eu sinto que ele está crescendo, né? Eu não tenho aqui números exatos, mas o voluntariado, agora puxando mais para Caxias do Sul, que é a nossa realidade, ele tem aumentado. Vocês acham que os grandes exemplos que chegam a até a gente, inclusive as entidades aqui no qual vocês pertencem também, elas são incentivadoras para que as pessoas coloquem um pouquinho a sua mão na cabeça e digam, olha, eu posso fazer algo de diferente, eu posso transformar a vida de outra pessoa e, consequentemente, também a vida de quem faz, né? Isso tem incentivado na visão de vocês?
O Centro de Atendimento ao Migrante, que pertence à Congregação das Irmãs Carlistas Escalabrinianas, e que trabalha, que tem a finalidade de atender os imigrantes, ele tem o foco dele, é o migrante com todas as suas necessidades, na sua integralidade, mas também a comunidade acolhedora. A comunidade é onde ele, o migrante precisa ser inserido. Se a gente vai usar o pedido do Papa Francisco, que nós sempre temos presente, né? O acolher, promover, proteger e incluir. A entidade, ela tem a responsabilidade de articular isso, mas não é ela sozinha quem faz o serviço, é a comunidade que acolhe. Então, se trabalha os aspectos, o migrante com suas necessidades, a comunidade acolhedora e a sustentabilidade. Por quê? Porque ninguém se basta sozinho, ninguém é capaz de fazer tudo sozinho. Ele precisa de inúmeras necessidades, né? Então, nós temos a responsabilidade de fazer essa gestão, de fazer essa articulação. E nós, como Centro de Atendimento ao Migrante, como congregação que trabalhamos com os imigrantes, nós temos muitos parceiros, muitos voluntários, nós temos entidades, nós temos órgãos públicos, nós temos voluntários que nos apoiam, que nos ajudam. Cada um dando aquilo que pode, uns mais, outros menos. Mas não é a quantidade, é o estar à abertura, é estar disponível, estar aberto, estar pronto, é o acolher.
Sem dúvida. Frei Marcelo, em algum momento nessa sua caminhada, porque não começou aqui em Caxias, né, Frei? O senhor está nessa, digamos, vida de doação já há bastante tempo. Em que momento, até para vocês compartilhar aí com os nossos ouvintes, vocês têm que ter uma força espiritual muito grande, porque vocês se deparam com problemas, com, às vezes, uma vida de famílias que vocês queriam tirar com a mão o problema de dentro dessa família e não conseguem. Como é que vocês estão lidando com essas frustrações, com essas coisas que, por vocês, tenho certeza que vocês fariam totalmente diferente e tirariam esse sofrimento? Para vocês, nesse dia a dia, nessa doação, nesse cotidiano, como é que é, hein?
Bom, antes de te responder isso, eu quero puxar um pouco Dom Adilson, que faz parte da congregação dos escalabrinianos, que é bispo auxiliar da Arquidiocese de Porto Alegre, que eu tive a alegria dessa semana ouvi-lo também no nosso simpósio que aconteceu aqui em Caxias do Sul. E Dom Adilson trazia alguns números, porque Dom Adilson é referencial dentro da CNBB de alguns projetos dentro do CAM também. Dentro da... Eu falo CAM, mas
é
nesse geral mais amplo.
Certo.
E aí ele trazia, e para te responder essa pergunta, ele trazia aquela ideia daquelas mães que... em Porto Alegre, eles acompanham, que pensaram em fazer aborto e que nos últimos tempos eles já salvaram 80 crianças. Então, isso para nós, Rosângela, é gratificante. Nessas duas semanas, nós estamos fazendo visita aos doentes, eu, Frei Ismael, visitando doentes. E aí a gente encontra, nesse percurso de visitação nas famílias, gente de nível razoável, mas encontra essas pessoas bem deficitárias. Essas pessoas que buscam também a pastoral do pão, pessoas que não conseguem mais sair de suas camas, são idosos com muita deficiência.
Ouvindo falar assim, Frei, é uma coisa de cortar o coração, né?
Com
é uma
certeza.
Coisa que diz, as pessoas devem estar pensando, mas como conseguem, né? E então, aí que veio essa pergunta.
Olhando aquilo que o Dom Adilson dizia, são 80 vidas que poderiam ser tiradas e que foram salvas. Acho que isso está o mérito de um processo que, como a irmã Celsa diz, não é o nosso, mas é de todo um conjunto de pessoas que abraça essa causa por trás e, bom, chega no final, tu não salvou o mundo inteiro, mas tu salvou 80 vidas. Nós, na Imaculada, não estamos salvando todo mundo que precisa de comida, mas normalmente nós estamos entregando na base 160 cestas de alimento por mês, dá quase 4 mil quilos de comida mensais que são entregados para as famílias. Não salvamos todos os que necessitam em Caxias do Sul, mas alguém, nesse momento, está recebendo um alento. Também não é o todo que eles precisavam, mas é um alento para suas dificuldades, para suas necessidades. Então, isso faz com que também a gente olhe como congregação, como ordem do qual nós pertencemos, e saber que essa porção daquilo que a gente faz aqui, daquilo que a gente faz em Flores da Cunha, em Garibaldi, em Porto Alegre e além fronteira, isso é a certeza de um trabalho bonito que está sendo realizado. Então, mesmo que a gente tenha alguma decepção, essas decepções não nos fazem fracassar, porque diante de alguma decepção, sempre a gente pode encontrar algo que seja concreto, bonito e que está sendo realizado para o bem de outras pessoas.
Agora, este pouquinho faz a diferença que o Frei Marcelo falou, né, irmã?
É verdade.
Eu fico imaginando o nosso mundo sem essas obras sociais deixadas por uma irmã Dulce que já se foi, feitas agora nesse presente por vocês. No futuro, com certeza, o legado de vocês também deve ser levado adiante, assim a gente espera. Mas eu fico imaginando como seria se não tivessem essas ações sociais espalhadas pelo mundo inteiro, né?
É verdade. Eu vejo a nossa equipe do Centro de Atendimento ao Migrante, uma equipe pequena, ela não é grande.
Atualmente tem quantas pessoas hoje?
Nós somos uma equipe grande, mas de funcionário nós somos seis.
Seis pessoas.
Depois nós temos estagiários e nós temos voluntários.
Uhum.
Então, essas parcerias é que nos fortalecem, que nos dão força. E as parcerias também, o trabalho em rede que nós fazemos com outras entidades e com outras instituições, né? Mas passam no CAM, em média, de 400 imigrantes por mês, imigrantes internacionais. Todos
fora
eles.
Os nossos daqui.
Exato. Então, esse pessoal, nós resolvemos problemas dele? Não, mas eles têm problema com documentação, eles precisam de orientação, eles precisam de esclarecimentos. Tem o problema do idioma, que eles não conseguem se comunicar. Então, a nossa mediadora, o nosso jurídico, o nosso pessoal mais especializado consegue conversar com eles, né? Também facilitar para eles a integração, porque a acolhida é desde recebê-los, ouvi-los e encaminhá-los, orientá-los. E depois também aquela questão de ajudá-los na aprendizagem do idioma. Todo o trabalho que nós fazemos na questão deles aprenderem o português é feito por voluntários, né?
Uhum.
Nós temos parcerias com universidades, nós temos aulas que são dadas lá por voluntários. Tem uma empresária que dá aula todas as quintas-feiras de tarde, ela vem para o CAM e ela tem um grupo dela de 12 pessoas que ela dá aula de português. Ela só faz conversação. Ela diz, eu não sou professora, eu não sei explicar as regras para vocês. Ela diz, não esperem que vai explicar a gramática. Né?
Mas ela tá trabalha com fazendo a parte dela, né?
Mas ela faz um trabalho maravilhoso, ela tem um vínculo assim super forte com eles, muito bom. Eles têm um grupo, eles se comunicam e eles se sentem gente, eles se sentem pertencentes, acolhidos, né? Então, eles vêm e depois, durante a semana, eles continuam esse trabalho. Então, É isso que faz a diferença, né?
A roda tem que continuar girando com os negros, os índios, os brancos, as raças. Eu acho que de uma vez por todas, parece que a gente enxuga gelo, Frei. Quanto mais se trabalha para isso, mais a gente vê horrores nas ruas. A semana passada, nós tivemos que noticiar aqui, tiveram que chamar a Brigada Militar, a Guarda Municipal, porque agiram com violência com senegaleses no centro de Caxias do Sul. Ou seja, quando a gente está pensando que a coisa está indo, aí acontece alguma coisa que, nossa, mas realmente, por que isso agora, né?
Depois eu tenho um outro assunto que vem nessa sequência, daqui a pouco nós temos um intervalo, mas eu gostaria apenas de, porque essa semana, não sei se a irmã Celsa acompanhou, mas nós, os capuchinhos, estamos assumindo uma migalhinha diante de tantas. Uhum. Mas se a gente consegue fazer alguma coisa, nós temos um conselho no Brasil inteiro, chamado de Conselho, a Conferência dos Capuchinhos do Brasil.
Sim.
Certo? E essa Conferência dos Capuchinhos do Brasil, atualmente, com todo aquele problema da Venezuela que nós estamos tendo, a conferência assumiu um compromisso de cuidar um pouco de algumas famílias venezuelanas. Nós não conseguimos cuidar de todas, mas algumas que são nos encaminhado, não é aquela que vai bater na nossa porta, que veio, não, é uma que vem, as famílias que estão vindo encaminhadas pela conferência, que saem já da Venezuela encaminhadas pela Conferência dos Capuchinhos, porque lá na divisa nós temos uma diocese que está fazendo todo esse processo de encaminhamento, os freis que moram lá. E essa semana o Frei Lori esteve ali no centro, com uma família já que nós recebemos, dos quais nós vamos ter o cuidado por 6 meses. E aí tem todo um processo que eu não preciso contar como nós estamos encaminhando. Uhum. Nós, os capuchinhos, vamos dar toda a sustentação dessa família e outros que virão. E aí todo esse encaminhamento que agora... Hoje de manhã seria muito bom também que o Frei Lori estivesse aqui, mas ele está acompanhando nesse exato momento essas famílias aí para eles terem o seu alojamento, ter a sua casa, e depois nós vamos encaminhá-los para um emprego. Então,
vocês vejam que é mais um grãozinho neste emaranhado de forças, né, irmã, que se junta e que se une para acontecerem as coisas.
Eu acho que a gente tem que falar desse exemplo.
Sem dúvida.
De igreja. Uhum, né? Uhum. Não importa que seja uma família, provavelmente serão outras, né? Porque o projeto de vocês é maior, né? Mas essa família, o Frei Lori esteve lá, pediu para o Centro de Atendimento Migrante, para o CAM, que ele visse uma família. O centro fez o contato com o Alto Comissionado das Nações Unidas, o ACNUR. Eles nos avisaram, e aquilo a gente sabe, a gente depende de quando que eles têm o transporte, de quando eles conseguem encaminhar, quando eles estão com a documentação pronta. No que eles chegaram, né, eles trouxeram aqui, chegaram de noite, os freis haviam providenciado o lugar para eles ficarem, né? Ficaram lá na Casa Santa.
Estão alojados já.
Isso. Depois de manhã, o Frei Lori foi pessoalmente acompanhá-los lá no CAM para encaminhar a documentação que eles precisam, seja a escola, seja tudo o que eles precisam.
Estão,
né?
Estão atrás da escola para as crianças, são 3 crianças.
São 3 crianças, exatamente, cartão do SUS, tudo aquilo que eles precisam. Depois eles estavam vendo o lugar onde eles ficarem. Inclusive, a congregação assumiu o aluguel deles, uhum, né, por 6 meses das casas. Eu fiquei assim encantada, porque eles têm o direito a escolher ainda. O Frei Lori tinha 2 residências que eles podiam escolher, que ficassem próximos. Essa acolhida, isso faz a diferença.
Mas, com certeza. Isso seriam atos, eu até me encobro do Brasil, porque ainda, eu acho que eu vou morrer, ainda a gente não vai subir de patamar, porque ainda somos um país em desenvolvimento. Nos países de primeiro mundo, até a década de 90, quando não existia essa migração tão grande, esse entra e sai, os países de primeiro mundo, eles tinham total... formas diferentes de receber as pessoas que entravam, com a língua totalmente grátis, a assessoria, enfim. Hoje a leva é muito grande, então não tem mais como. Mas no Brasil, se não fossem os religiosos, eu não tenho dúvidas de que isso daqui seria um caos, porque a gestão pública, federal, estadual e municipal, não estão conseguindo dar conta. E se não fossem vocês, olha, eu vou te dizer.
É que é muita coisa, né, Rosângela?
Muita coisa acontecendo em pouco tempo, né, Frei?
E nesses últimos dois anos, todo esse processo da Venezuela, toda essa gente saindo da Venezuela, nós não olhamos nem pelo casal. São dois adultos. A gente olha muito pelas crianças, porque são três crianças. Pequenas. Uhum. Então, esse processo todo que nós abraçamos como Conferência dos Capuchinhos do Brasil, que todas os nossos lugares vão fazer isso, esse processo, mas eu volto a dizer, não é aquela família que vai vir bater, que veio sozinho, que
tudo isso
é aquele
tá
que vem
encaminhado
pelo CAN, todo esse processo todo, ele encaminhado, bem organizadinho.
Sem
né?
dúvida. Através do nosso WhatsApp 999530616, chegam já as opiniões dos nossos ouvintes. A Marta, do bairro Madureira, diz o seguinte: obrigada a todos os envolvidos com tanto amor. Ao Frei Marcelo, um abraço, gratidão pela sua generosidade. A Marta Angelete, do bairro Madureira. Vocês vejam que as pessoas não só reconhecem, mas eu acredito que vocês estão dando um exemplo também, um incentivo, né? A gente começou aqui falando sobre a vida dessas pessoas que se doam, e vejam vocês que eles estão falando naturalmente, sem nenhum tipo de ressentimento, de dor no coração, de pesar, muito pelo contrário. Eu tenho certeza que vocês conseguem renovar essa energia, que vocês veem o sofrimento de uma outra pessoa, mas como as coisas estão acontecendo tão rápido, como o Frei Marcelo falou, realmente vocês precisam renovar a energia, não tem outra opção, né, irmã? Ou renova a energia, Frei Marcelo, ou renova, né?
Eu quero retomar aquilo que a irmã Celsa dizia, que não é que a gente agradece todo, mas não é uma obra minha, eu não levo à frente uma coisa sozinha. É uma obra nossa, de toda. Veja, nós estamos aqui no bairro Rio Branco, nós estamos lá no bairro Desvio Risso, nós estamos lá no bairro Santa Fé, e lá no bairro Santa Fé com o Frei Sérgio, o Frei Laércio, o Frei Laudino, os nossos 5 postulantes, aliás, 4 são haitianos, né? Eles ajudam lá no antigo ACPMEN, que a gente chamava o ACPMEN, né? Que tem aquela obra das crianças, que lá eles trabalham todos os dias ajudando nesse processo também. Então, assim, são coisas que no anonimato, como congregação, nós somos convidados a assumir juntos um processo bonito, assim como a irmã Celso e a sua congregação. Veja, não é uma coisa da irmã lá em Porto Alegre, tem o Dom Adilson, que é da mesma congregação masculina, ele faz parte também desse processo. Então é uma coisa que as nossas congregações vão assumindo aqui, lá no Haiti, no Mato Grosso, onde nós estamos, a gente vai desenvolvendo com o mesmo entusiasmo, com o mesmo progresso, essa caminhada.
Com certeza não foi. Pois não, irmã?
Não, eu ia dizer, eu assim, cada manhã quando eu saio trabalhar, eu me sinto que eu sou enviada pelas irmãs da minha casa, da minha comunidade. Elas dizem, tu vai lá trabalhar, quando eu retorno, o que você fez, o que aconteceu? Sabe aquela partilha, aquele interesse? Elas dizem, você está lá na linha de frente. Eu digo, eu não estou sozinha, eu estou lá porque vocês me colocaram lá, porque vocês me dão toda uma estrutura e uma possibilidade de estar lá. Em primeiro lugar, eu tive a oportunidade de estudar, de me preparar para esse trabalho. Depois, eu tenho boas condições de trabalhar, um espaço assim privilegiado, tenho recursos, tenho outros funcionários, tem técnicos, tem gente que me apoia, que me ajuda. Então, claro, tem as dificuldades? Tem. Tem
como
os desafios
tudo, né,
todos os dias. Mas também tem esse prazer, essa alegria de ser enviado. Você está em nome de um grupo e é isso que eles gostariam que você fizesse, que você faça em nome do grupo,
sem
da
dúvida.
Congregação.
Sem
né?
dúvida. Mas assim como, por exemplo, que é o nosso exemplo hoje, a irmã Dulce, ela também fazia dentro de uma congregação. E hoje vocês estão fazendo, às vezes, das irmãs Dulces espalhadas pelo Brasil inteiro. Ela deixou aí um legado de obras sociais que englobam mais de 21 núcleos. E hoje, no futuro, quem sabe lá os veículos de comunicação, Frei Marcelo e irmã Celsa, vão falar de vocês também, que fizeram parte da congregação dos Freis Capuchinho, das Irmãs Escalebrenianas, que deixaram a sua marca, né, nessa trajetória de vida chamada Planeta Terra. Gente, hoje estamos com o Frei Marcelo, aqui da Imaculada Conceição, e a irmã Celsa, falando sobre justamente este caminhar de doação, né? Eles fazem parte da Igreja Católica, fazem parte de uma congregação muito ampla, no qual temos aí o Papa Francisco, que incentiva todos os dias, né, irmã Celsa e Frei, todos os dias o Papa Francisco desenvolvendo e fazendo com que os seres humanos cada vez mais não achem estranho essa miscigenação de povos e muito menos as diferenças sociais, econômicas, enfim, que todos nós temos, mas que no decorrer do tempo a gente tem que parar com essas coisas. 11 horas e 34 minutos, 999-530616 é o nosso WhatsApp. Participe com a gente ou dá uma ligadinha ali para a Fátima, 3220-9400, ela passa o recado para a gente. Hoje a gente falando dessa estrada tão árdua e, olha só, ao mesmo tempo muito prazerosa de fazer o bem. Vamos a um rápido intervalo comercial e já voltamos.
Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo.
Você está ouvindo Temática. O que acontece é assunto.
Faltando 21 minutos para o meio-dia, estamos de volta com o Temática no seu segmento painel desta sexta-feira, hoje 18 de outubro de 2019. Estamos aqui com o pároco da Igreja Imaculada Conceição, Frei Marcelo Carvalho, que também participa da Pastoral do Pão, Servindo por Amor, que é uma excelente, é um excelente braço aqui, né, das obras sociais que vieram também para ficar em Caxias do Sul. Conosco também a irmã Celsa Zucco, ela que está atualmente à frente do Centro de Atendimento ao Migrante, falando justamente sobre esse caminhar que principalmente os religiosos têm durante a sua vida, que se deparam com problemas, abdicam de várias coisas, mas pelo que a gente tem conversado neste programa aqui, Frei Marcelo e irmã Celsa, é muito prazeroso ao mesmo tempo, porque vocês sabem que vocês estão deixando um legado. E essa conversa nossa também não deixa de ser incentivadora. Eu queria buscar também um pouquinho agora os exemplos que o Papa Francisco tem dado para o mundo, não só na sua retórica, no seu diálogo, mas também na praticidade, né? Ele, a exemplo, já que existia em algumas outras cidades, ele mandou instaurar algumas máquinas de lavar roupa e para facilitar a vida dos moradores de rua lá do Vaticano. Esses exemplos, vocês acham que estão perpetuando, estão sendo seguidos aqui em outros países? Essa simplicidade do Papa Francisco está também atingindo a população de um modo geral?
Eu não só acho, pois a irmã dá também a sua opinião, mas eu não só acho que está surtindo um processo como está surgindo uma crise. Uma crise dentro da própria Igreja Católica.
Sim. Uhum.
Sabe? Porque nós não podemos esconder que existem dentro da Igreja Católica, tanto do lado clérigo e religioso, como do lado de quem participa, uma certa afeição pelo tradicional, pelo legalismo. Certo? Então, está surgindo uma crise, ela vai aparecer muito mais forte logo mais, essa crise de pessoas que não aceitam esse processo que o Papa Francisco está fazendo. O que, que é o processo do Papa Francisco? Entrar na fila do cafezinho, almoçar na casa da Santa Marta com os seus funcionários. Isso para o alto, elevado processo da Igreja Católica não está caindo a ficha.
Porque por mais que seja que nós estejamos falando de religião, há também esta mentalidade mais radical, digamos assim.
A hierarquia
ainda existe.
Então, o vigário de Cristo jamais poderia se rebaixar, sair do seu quarto, no quarto andar da cúria romana, para passar a fazer o que ele está fazendo lá embaixo, na Casa Santa Marta. Então, isso cria-se uma certa crise dentro da igreja. Mas enquanto se cria uma crise para alguns, porque isso é bem minoria, Rosângela, pouca, só que essa minoria é uma minoria que está tendo suporte por pessoas que querem ver o circo pegar fogo, em outras palavras, né? Porque é uma, vamos supor, de 1.010. Então, mas essa minoria tem força.
Por isso
força.
Que é importante a gente falar nisso, né, Frei? Para saber que existem pessoas simples que estão no alto clero lá, como o Papa Francisco da vida, e que está distribuindo aí exemplos para a nossa caminhada nesse planeta.
Mas isso vai ficar gravado. Hoje de manhã o Padre Zezinho escreveu uma coisa muito bonita. E acho que é bom a gente começar a ler não só aquilo que o Face manda, mas aquilo que pensadores sem ideologia possam nos dar um sentido para a vida. Então é isso, é um Papa que vai mudar a igreja.
Já está mudando, né, Frei?
Vai mudar. É a igreja real de Jesus Cristo, essa igreja acolhedora. Mas alguns ainda não aceitam Francisco como Papa. Alguns ainda querem retornar lá atrás, antes do Concílio Vaticano II, para continuar tendo um processo. Mas ele vai dar esse sentido dessa igreja acolhedora. João 23 disse que a igreja precisava abrir as janelas para entrar novos ares. E o Papa Francisco agora fala nessa igreja em saída.
Está abrindo umas frestinhas, né?
O que é a igreja em saída? É isso. É tu poder botar, lavar roupa naquelas máquinas que foram instaladas, é naquele barco hospital do Papa Francisco na Amazônia. Sabe, essas coisas simples.
Aliás,
né, no dia a dia.
Deixa eu compartilhar aqui com a irmã Celsa também, depois eu quero tocar em outro assunto quando o senhor falou da Amazônia. Irmã Celsa, é mais ou menos por aí também a sua visão?
Sim, é exatamente isso, né? O Papa Francisco, ele está fazendo um esforço assim, muito grande para ter esta abertura e tem essa resistência. A mudança, todos nós temos medo. Temos medo da mudança do Papa Francisco, nós temos medo do imigrante que chega. Por quê? Porque é diferente. Ele nos questiona as nossas seguranças.
Alguns,
né,
até se sentem ameaçados, inclusive.
Exatamente. Então, é porque eles não são católicos, é porque eles são muçulmanos, que eles são de outros, né, de outra religião, porque eles têm outra cor, porque eles têm outros costumes, porque eles têm outras experiências. Mas nós precisamos ter essa coragem e essa abertura que ele nos convoca a termos. Acho que é isso é que vai renovar a igreja, que vai fazer crescer uma igreja nova.
Eu acho que eu vejo um caminho assim também, como vocês estão colocando agora, inclusive na semana retrasada. O sínodo não terminou ainda, Frei, terminou?
O sínodo termina dia 27 de outubro.
E quando o Frei falou na Amazônia, esses dias eu estava vendo na matéria de um padre que, meu Deus, ele faz das tripas do coração para poder, com o barco, parar nos vilarejos e lugares onde, né? E isso custa muito caro, isso é muito trabalhoso, isso é uma coisa. Então, também o Papa, numa das matérias mostradas no sínodo, está abrindo também a oportunidade de outras pessoas participarem da igreja para que a comunidade continue nessa caminhada religiosa. Isso também é uma forma de unir os povos, né, Frei?
Certo. É um processo bonito de fazer assim. O sínodo que está acontecendo, por exemplo, lá em Roma, não é o sínodo que está só a Igreja Católica. Está outras denominações religiosas também presentes lá, porque é esse processo bonito de cuidar dessa evangelização. É claro, nesse sentido eu gostaria de puxar alguma coisa sobre questões de ideologia. Nós hoje temos uma ideologia na seguinte forma: as pessoas que são católicos, e aí nós temos que ter esse cuidado muito profundo, pessoas ideologicamente católicas com a mentalidade que tem que ser católico, vão criminalizar quem é pentecostal. E a pessoa que é pentecostal, com ideologia de que tudo é errado fora da sua igreja, vai criminalizar as outras religiões. Então, é isso que nós temos que ter cuidado. Hoje, Tristeza, a minha maior tristeza é ver que as pessoas, elas têm uma ideologia rancorosa e não abrem mão dessa sua ideologia. E isso está criando um dos maiores problemas do nosso país, mas também do mundo.
Chega a ser frustrante para vocês agora, me veio exatamente com as palavras do Frei Marcelo, vocês que desenvolvem, e com outras pessoas também, um lindo trabalho de assistencialismo, de união dos povos. Isso chega a causar uma certa frustração, vendo pessoas tão bitoladas nesse sentido, irmã.
Exatamente.
Nós precisamos, um dos desafios que nós temos é trabalhar a aceitação dessas diferenças, né? E não é que uma está certa, né? Ninguém é o dono da verdade, mas nós temos que chegar ao meio termo, nós temos que chegar à convivência, estabelecer um equilíbrio. Aquilo que eu dizia lá no início, né? Todos nós temos conhecimento, temos saberes, temos o bom, o lado bom. Vamos partilhar isto, vamos colocá-lo em comum, né? E trabalharmos juntos. E nós temos que destruir esses muros de religião, de cor, de ideologias. Essas talvez sejam as maiores fronteiras que nós temos para ultrapassar, né?
Sem dúvida.
Domingo, logo depois da canonização da Santa Irmã Dulce, choveu no Facebook as críticas contra a Irmã Dulce. Eu não vejo essa necessidade, porque assim, a minha religião ou a religião de qualquer outra pessoa tem sempre um bom processo de colaboração. Hoje nós temos a Irmã Dulce, teve Allan Kardec, teve Chico Xavier, teve Buda, todos eles dentro do seu meio, eles construíram coisas bonitas.
E o bom é que são pessoas que fizeram e deixaram um rastro do bem. E é isso que eu não consigo entender, como existem pessoas que discriminam isso, né? Pessoas hoje que entram em igrejas quebrando as imagens de Nossa Senhora ou de outras imagens, hoje, século XXI, é inconcebível isso, gente.
Ou de outras denominações, se a gente tem coisas que não aparecem nos meios de comunicação, mas a gente vai ver em outros lugares, igrejas pentecostais também sendo incendiadas.
Sim.
Gente, o que é esse processo de ideologia que não dá para entender, sabe? Aí, bom, a Irmã Dulce foi pecadora? Sim, todos nós somos.
Quem
eu,
não,
a Irmã Celsa, a Rosângela, o nosso coração é pecador. Mas existe uma coisa que a gente tem que perceber, que o nosso coração de todos os seres humanos sobre a face da Terra é pecadora. Mas, além disso, acima do nosso coração existe um Deus que é santo. E é Ele que nos convida e nos ajuda a chegar a um processo de santidade, mas especialmente de doação de ajuda para com as pessoas. Nós somos pecadores, mas Deus é maior que o nosso coração e, por isso, Ele nos convida a entrarmos num processo de colaboração para com as demais pessoas.
Exatamente. Aliás, quando a gente se depara com pessoas, e para você que está ouvindo, também é interessante passar isso adiante, quando alguém critica, aponta o dedo para qualquer ação do bem, de uma forma que não é da sua concepção, eu acho que é interessante se colocar no lugar da pessoa, né? Essas pessoas que foram para as redes sociais nessa semana criticando a canonização de Irmã Dulce, olha para trás, vê o que essas pessoas fizeram. Fizeram um milímetro do que uma Irmã Dulce fez na vida? Aí é fácil criticar, né? A gente tem que pegar esses exemplos e ampliar, e não criticar.
Eu posso estar errado. Posso ser um... Depois eu posso me confessar, mas eu sempre gosto de dizer assim. Erro, pode ser erro. Diante da irmã e da Rosângela,
que
eu me confesso
tá fazendo,
depois.
Irmã? Quero ver
mas
que
eu
vem
sempre,
por aí.
Eu sempre digo assim. Eu tenho muito cuidado e com muitas críticas que são feitas para a Igreja Católica, para a Igreja Pentecostal, para os
evangélicos,
todas as denominações.
Sim.
Não me veio aqui agora, mas eu tenho esse sentimento que é meu. Quando uma pessoa aponta muito o dedo e critica muito, é sinal de que ela não consegue fazer o que quem está fazendo faz.
Não tenho dúvidas disso.
Quem aponta o dedo e critica é a certeza de que não consegue fazer isso, então é mais fácil criticar do que tu ir lá e unir-se para fazer alguma coisa de concreto.
Além dos exemplos que vocês fazem e participam todos os dias com as pessoas ao redor, com os voluntários, com as pessoas que frequentam aqui a Imaculada, com as pessoas também voluntárias lá da Pastoral do Pão, o que dizer agora? Meu Deus, passou rápido, a gente só tem 8 minutos. O que dizer agora, irmã Celsa e Frei Marcelo, para as pessoas tentarem fazer um exercício para ampliar um pouquinho a sua consciência, para parar de só criticar, para parar de discriminar, para parar de rotular as coisas, sabe? A gente tem que ir para frente e, às vezes, eu me deparo com frases nas redes sociais, na rua, atitude de pessoas que não dá para acreditar, como aconteceu na semana passada. A gente vê, às vezes, uma discriminação clara, e hoje eu não tenho dúvidas que eu me meto. Eu não quero nem saber. Hoje eu me meto sim. Mas como a gente tentar exemplificar isso, incentivar as pessoas a não terem mais esta radicalidade na vida, hein, irmã Celso?
Nós precisamos fazer jus do nosso ser humano. A primeira coisa que nós temos que ser é humanos. Com os humanos, pelo amor de Deus.
Isso está sendo tão... Parece que cada vez mais difícil.
Né? É isso que nós precisamos ser. Eu vejo, assim, nas pessoas simples, cada atitude tão bonita. Uhum. Eu vejo, às vezes, imigrantes que partem lá da Sagrada Família e nós moramos lá do lado do Hospital da Unimed.
Atravessam,
né,
a cidade a pé.
Atravessam,
né,
a cidade a pé, porque não tem o dinheiro para pagar o ônibus, a passagem do ônibus. Eles levam o migrante lá para nós orientá-lo o que ele deve fazer. Não tem gesto maior que este. Ele deu tudo que ele tinha. Ele atravessou a cidade junto. Ele caminhou, ele chega cansado. Uhum. Junto com o migrante. Mas ele trouxe. Então, sermos mais humanos, acolhermos, olharmos para o outro como uma pessoa, entendê-lo. O que está acontecendo com ele? Eu posso ajudar.
Ele também está ajudando aqui, né? Porque, querendo ou não, ele está movimentando quem pensa nela, só pelo lado econômico da coisa. O cara que está aqui também está movimentando a economia de Caxias, porque ele está comendo. Se ele está vendendo coisa na rua, não importa. Ele está movimentando, entendeu? É certo ou errado? Não sei. É o que temos para hoje.
É, né? Ele está...
E a gente precisa ampliar isso, com certeza.
Eu acho que a irmã anda ouvindo minhas reflexões, porque ela falou exatamente aquilo.
Ou vocês combinaram o roteiro antes de entrar aqui no estúdio.
Eu nunca tinha conversado com a irmã Celsa nesse sentido.
Também, mas é a primeira vez.
Ela fala um pouco daquilo que eu sempre nas minhas reflexões digo. Antes de nós sermos cristãos, a gente precisa ser humano. Porque quando a gente é humano, o nosso ser cristão nos ajuda a desenvolver mais esse processo de dignidade humana na nossa vida.
Não basta só dobrar o joelho, né, Frei?
Antes de ser cristão, nós precisamos ser humanos. E é isso que é feito todos os dias. Eu gostaria de dizer assim, agora conhecendo um pouco, desde fevereiro até agora, como pároco da Imaculada, conhecendo esse processo da Pastoral do Pão, das outras pastorais, da Pastoral das Fraldas, que está junto à Pastoral do Pão, e tudo aquilo que as pessoas vêm fazendo, o Mão Amiga, que é tocado hoje 19 projetos, eu vejo que Caxias do Sul existe uma solidariedade muito grande. Mas poderíamos fazer mais ainda do
Sem
que
dúvida.
A gente já faz.
Sem dúvida.
O povo de Caxias é muito solidário, mas a gente poderia ainda fazer um pouco mais do que a gente está fazendo.
Eu tenho certeza, Frei, que tem gente que não imagina o trabalho que vocês desenvolveram até hoje. A irmã Celsa com as irmãs escalebrenianas, o Frei Marcelo com os Freis Capuchinhos aqui, que a gente nem tem. Se tivesse que fazer um programa falando de tudo que as congregações já fizeram, 2 dias seria pouco, eu acho. E um dos exemplos que a gente trouxe aqui através do Frei Marcelo é justamente a Pastoral do Pão, que completa 25 anos esse ano,
começado pelo Frei Luiz Turra. É, e nas fotos, inclusive no carro que nós temos, tem aí a foto da irmã Severina. Quem não lembra da irmã Severina, aqui no bairro Rio Branco, fazendo todo aquele trabalho bonito junto às crianças, né? As irmãs da Santíssima Trindade, que hoje já não estão mais aqui em Caxias do Sul.
Uhum.
Né? Mas é um trabalho histórico, matando a fome, mas não só a fome, matando muitas vezes a falta de carinho.
Sim.
Que essas crianças, essas famílias também tinham.
Muito bem. Você sabe que semana passada a gente fez aqui duas semanas com o programa aqui com os conselheiros tutelares que foram eleitos agora no mês passado. Não, nesse mês eles foram eleitos. Caxias do Sul é uma cidade que já teria que ter 4 conselhos tutelares. Nós temos 2. E o conselho tutelar, muita gente não sabe, o trabalho de um conselheiro tutelar na cidade é de extrema importância, porque ele trabalha diretamente com os direitos da criança e do adolescente, que não são respeitados. Existe uma lei, vocês imaginam se não existisse a lei. Então, é toda essa corrente que se completa, seja o conselho tutelar, seja a administração pública, seja o empresariado de Caxias do Sul, sejam as religiões, né, os caminhos na cidade que ajudam a cidade a seguir em frente.
Aliás, nós temos leis para tudo. Nós temos conselho tutelar, nós temos conselho do idoso. Só que
certeza.
A gente vai mobiliando essas casas para que a gente possa acolher.
Gente, aquele imóvelzinho que está lá na garagem, que está lá no porão, né, está lá parado, tira lá o pó, limpa direitinho, liga aqui para a rádio se você não tiver como trazer. A gente dá jeito, né, Frei? Se não tem como
nós
trazer,
nós temos
aqui,
o carro da Pastoral do Pão, vai buscar.
Isso mesmo. 3220-9400, liga aqui na Rádio São Francisco, a gente encaminha vocês. Frei, para Pastoral do Pão, tá indo bem, mas sempre requer
logo
também isso, uma forcinha,
logo,
né?
Logo mais nós temos aí a campanha, agora no mês de novembro, a campanha que será feita dos mercados, e todos os dias a gente está arrecadando. Nas comunidades, as 26 comunidades têm a gente, nas missas o pessoal leva o alimento, é arrecadado, é feito as cestas básicas, uma cesta completa. Para vocês terem ideia, de janeiro a junho foram 20 mil quilos de alimentos enviados para as famílias.
Que legal. Irmã Celsa, o microfone à sua disposição, porque a gente sabe que
eu vou aproveitar fazer uma campanha
claro,
também, né?
Lá no Centro de Atendimento ao Migrante, a gente sabe que também a União faz a força, né?
Exatamente. Eu dizia lá no início que são mais ou menos os 400 imigrantes por mês que passam pelo CAN.
Uhum.
E eu quero dizer que nós já passaram pelo CAN mais que 200 venezuelanos. Então, são pessoas que chegam praticamente sem nada, como o Frei colocou muito bem, né? Eu gostaria de pedir, se tivesse a disponibilidade, se alguém tiver disponibilidade de algumas cestas básicas, nós não distribuímos, não é o nosso dia a dia. Mas quando eles chegam sem nada,
vocês têm que ter alguma coisinha lá.
A gente tem que ter alguma coisa, até para dar um suporte, porque as famílias que acolhem, às vezes, são famílias muito pobres.
Sim.
Então, eles agregam mais 2, 3, 4 pessoas na casa e eles têm que dar um jeito.
A Delegacia da Mulher, só falta o ser humano respeitar essas leis.
É.
Que coisa, né?
Verdade.
Eu gostaria de fazer um pedido, já que nós estamos chegando ao final.
Faça, filho.
Dentro desse processo que nós estamos ajudando e organizando a casa para esse casal, para com os seus filhos, Frei Lorita atrás do colégio, para as crianças, alimentação, enfim. Uhum. Mas alguma coisa ainda falta. Então,
quantas pessoas, só para as pessoas terem uma ideia?
São três crianças,
crianças
e 2 adultos. É a primeira família.
2 meninos, um de 12, o outro acho que é de 9 e a menina.
E a menina que é pequena.
Uhum.
Mas todos eles vão para o colégio, então tem que providenciar tudo, material escolar, essas coisas todas que a gente vai providenciando. E a casa, que já está alugada, do qual eles vão começar a fazer parte desse final de semana, eles não vão ser colocados lá dentro e vão morar lá, por isso que nós procuramos casas aqui próxima, porque eles vão ser acompanhados diariamente.
Certo.
O Frei Lori ou nós vamos lá na casa deles todos os dias acompanhá-los como eles estão. Eles precisam ter o trabalho, precisam assumir esse trabalho, precisam trabalhar. Eles têm 6 meses de ajuda e depois eles vão caminhar por conta própria também, para que venha outras famílias e serem ajudadas. Mas para tudo isso, sempre, para a gente não precisar comprar tudo, sempre talvez lá em casa tenha. Bom, nós estamos precisando de uma cama de casal, claro, uma geladeira. Se alguém tem, senão a gente vai dar outro jeito. Mas se alguém tem e que está nos ouvindo, pode ligar ou aqui na rádio, que depois a Rosângela, o pessoal, nos passa ou na Secretaria da Paróquia Imaculada, 3226-2322, ou também no Mão Amiga, que também todos nós estamos nesse processo de colaboração. Então, aquilo que você tiver para ajudar dentro de casa, mesa, cadeira, geladeira, cama de casal das crianças, nós já conseguimos. Nós tínhamos aqui em casa também algumas camas que já mandamos. Enfim, quem puder ajudar, vai fazendo essa ajuda.
O que mais falta é alimentação. Não precisa ser aquela cesta básica completa, mas que tenha um feijão, um arroz, um óleo,
uma massinha,
um açúcar,
né?
Uma massinha, uma coisa assim, já é bem-vinda.
Tá.
Se
bem
tiver, nós recebemos. Nosso endereço é Marcos Martini, 1600, em frente ao Hospital da Unimed. Trabalhamos de segunda a sexta-feira, o expediente externo sempre é das 13 às 17 horas.
Muito bem. Gente, não custa, né? Fazer um pouquinho aqui, um pouquinho ali. Daqui a pouco você pega gosto, daqui a pouco você leva lá uma cesta básica, daqui a pouco você volta lá para brincar com as crianças que estão lá, daqui a pouco você volta para dar uma aula de língua portuguesa.
Isso.
Né? Fazer uma interatividade. A gente sabe que o resultado das pessoas, isso é 100% fato. Eu pergunto para todo mundo que se dedica ao voluntariado e eles me dizem sempre a mesma coisa, Frei e irmã, que a resposta para quem desenvolve é muito mais para quem faz do que para quem recebe. Então, fazer o bem, né, não custa nada, gente. Qualquer ato, quando você vê, se transforma num belo exemplo e é assim que as coisas caminham para frente. O Centro de Atendimento ao Migrante fica ali em frente ao Hospital Unimed, ali próximo do Campo do Caxias. Aquele lindo estádio maravilhoso do meu time também, Frei Ser Caxias. A irmã Celso esteve aqui conosco hoje falando sobre justamente essa trajetória, né, de doação. E vocês vejam que eles são pessoas bem-humoradas, são pessoas do bem, são pessoas, né, que têm problemas também, mas eles, né, têm que renovar a energia.
Precisamos da comunidade para...
Precisam da comunidade.
Recado, né?
É isso daí. Então, hoje o nosso papo foi esse e a gente espera ter contribuído e ter alertado você de alguma forma. Com certeza. Pároco da Imaculada Conceição, Frei Marcelo Carvalho, obrigada mais uma vez, bom dia.
Obrigado, Rosângela, obrigado, irmã Celsa, obrigado a você que nos acompanhou e a você que vai, a partir de hoje, começar a ser voluntário também nesses nossos projetos. Bom dia. Como sempre, paz e bem, santa alegria.
Paz e bem. Irmã, muito obrigada. Um trabalho maravilhoso para vocês lá. Tá?
Obrigada pela oportunidade. Continuamos contando com o povo de Caxias, com a comunidade, para apoiar nosso trabalho. E principalmente acolher os imigrantes.
Firmes. Obrigada. E fortes. Boa tarde, vem chegando aí no ponto, atualizando as informações, as notícias da manhã desta sexta-feira. É rapidinho.